Olá pessoal, estamos começando mais uma gravação de Opencast no modelo de live. Deu tudo certo na semana passada e agora a gente resolveu repetir. No episódio de hoje, vamos estar falando um pouquinho sobre o WordPress, principalmente do front-end do WordPress e de como ele pode ser eficiente para uma agência. Hoje aqui comigo eu tenho o Matheus, que a gente já gravou um episódio sobre podcast, sobre WordPress no extinto Dose Extra. Né, Matheus? E uma
Faz um tempão.
faz um tempo. Bom, o Matheus, ele é freelancer front-end com experiência de 10 anos desenvolvendo soluções responsivas em WordPress para clientes do Brasil e no exterior. Entre as tecnologias que ele domina, eu sei que são várias, temos a Vue.js, que eu lembro muito bem do workshop que ele fez ainda na antiga sede da Dose Extra sobre o Vue. jQuery, HTML5, Gulp, WordPress, PHP e um monte de coisa. Eu vou já começar com uma pergunta para ti. Tu nos diga por que que tu escolheu ser desenvolvedor?
Olha só, ser desenvolvedor é uma paixão que veio desde quando eu tinha 18 anos. Quando a gente, eu, meu pai, se foi, ele teve uma época que ele se demitiu da empresa, juntou dinheiro e resolveu comprar um computador para os filhos. Aí eu e meu irmão do meio, que também é desenvolvedor, nós sempre nos ficava assim, ah, uma hora é ele, uma outra hora é ele, e a gente sempre brincava assim com código. E aí eu fiz faculdade de geografia porque queria tipo assim, ah, quero sair de casa, quero precisava de um curso fácil, gostava de dar aula, assim. E aí eu fui nessa coisa, que é 17 anos, 18 anos na cara, tu sai de casa, tu vai viver o mundo. E nessa coisa de viver o mundo, eu aprendi num podcast. Eu aprendi HTML5, assim, HTML4, isso é lá em 2002. Eu aprendi, mas não era profissional nem nada. Eu aprendi uma semana, era fácil, rapidinho. Achei e assim foi. Mas eu sempre usava, tipo, aprendia uma coisa e fazia as geografias. Quando chegou em 2007, eu me formei, até 2011 eu ficava sempre fazendo da seguinte forma: eu dava minhas aulas, né, lecionava, e depois de um tempinho eu pegava um freela pequeno, que pagava bem mal, mas só aprender, né? Só para ter a experiência, conhecimento. Eu fazia essas coisas assim, a gente já foi muito júnior, né, quando a gente fazia coisa muito tosca, mas a gente isso vai acumulando, vai aprendendo. Se continua persistindo, isso é bem legal. E até 2011, quando eu tava razoavelmente, assim, agora eu acho que agora eu consigo um emprego na área. Eu fiz várias entrevistas, muitas negações, e teve uma oportunidade em dinamarquês, lá em Florianópolis, uma agência que ele montou chamada Human Pixels. Ele não tá mais no Brasil, mas eu fiquei 10 meses trabalhando lá com o nome do técnico web. Nem front-end era técnico web, assim, né? Não tinha melhor nem nada na área. E aí fui desenvolvendo, né? A minha primeira experiência com o WordPress foi nessa época, em 2011, assim, que eu comecei a brincar com ele, mas não ainda com os temas prontos. Comecei a aprender de fato profissional em 2012. Que aí as coisas comecei a parar e estudar ele de fato, assim. Que ele me deu algumas respostas, algumas necessidades que eu tinha. E aí eu tinha uma coisa de orgulho muito próprio, de aprender o código e não aprender o framework. Que para mim, framework é como se fosse uma forma de te desviar da linguagem. É assim que eu fiz o meu processo de aprender. E sempre foi um hobby, um hobby, um hobby. Hoje é praticamente meu ganha-pão, né? Eu consigo ter um salário bem digno, uma vida bem legal. Tenho minhas três filhas, têm uma vida bem legal, porque consigo trabalhar na área, assim.
Que bom. Bom, aqui conosco, né, tem, claro, o Perseu, o co-host aqui do Opencast. Perseu, por favor.
E aí, Regis, tudo certo? Cara, é isso aí. Vamos ver como é que vai. O que o Matheus vai nos contar aí sobre o WordPress. Eu quero ver se eu consigo perder um pouco o preconceito. Por causa que até hoje o que eu vi de WordPress é problema de instalação de plugin.
Pois é, puxado.
Bah.
Então, beleza,
Vamos
vamos se
acabar por
ajudar.
aqui.
Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. Acabou o podcast, acabou.
Bom, tá. Aqui também, acho que pela primeira vez no Opencast, o Camilo. Camilo, por favor, faça as
Opa,
honras.
tudo bom? Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Camilo, estou aqui de Bento. Conheci o Regis aí nos Fast Day da vida. A gente está organizando agora aqui um evento também, o Meetup. E é isso aí, galera.
O Matheus aqui tá defendendo o Fedora, o outro Matheus, mas eu tô com um pezinho atrás. Bom, tudo bem, vamos lá pro nosso episódio. Nós hoje vamos falar do WordPress, mas sendo mais específico, vamos focar mais no front-end e mais na usabilidade dele em agência, tá? Então, vou começar com uma descrição aqui do WordPress. Para quem ainda não conhece, o WordPress é um gerenciador de conteúdo com pelo menos 16 anos de existência. Ele é desenvolvido em PHP, JavaScript, CSS, e por padrão ele utiliza o banco de dados MySQL ou o MariaDB atualmente, né? É utilizado por aproximadamente 62% da internet. É um número que é um pouco difícil de confirmar. Tem alguns links que falam que é menos, que é mais, né? No caso, esse 62% eu acredito que seja no sentido de gerenciadores de conteúdo. O WordPress ele é mantido comercialmente na versão WordPress.com, pela Automate, né, algo assim, e pela Fundação WordPress, com a edição GPL V2, que é a edição open source do projeto, e que é disponibilizada através do WordPress.org. Essa versão open source ela pode ser instalada em qualquer servidor. Tem um setup muito simples, é um setup PHP padrão, então acho que isso também contribui para a popularidade. O WordPress ele nasceu de um fork do extinto B2 Cafelog, que era um outro gerenciador de conteúdo, e logo foi ganhando atenção de diversos desenvolvedores. O WordPress ele começou tímido, e eu sei que de um momento para outro ele estourou, e todo mundo começou a usar o WordPress para os seus blogs. As hospedagens compartilhadas começaram a incluir o WordPress como opção lá de one click install, que com um clique você tinha o WordPress funcionando, e teve um salto de popularidade muito alto. E eu acho que o ponto positivo principal do WordPress é justamente ser em PHP, o que facilita muito para quem está iniciando no desenvolvimento web, porque o PHP ele tem uma curva baixa para iniciar o desenvolvimento. E também dá para considerar outro ponto positivo do WordPress é que ele tem uma atualização bem constante. Então, toda hora ele está recebendo recursos novos. Agora ele está com um editor bem bacana, feito em React. Então, ele está cada vez mais otimizado para produção de conteúdo. O WordPress atualmente está na versão 5.3.2. E
Uma pequena adendo,
oi?
5.4. Chegou hoje?
Já?
Chegou hoje,
Tá, mas aí
5.4.
me quebra,
Aí quebra,
porque a pauta foi feita, foi atualizada ontem,
Não,
mas.
chegou a atualização agora, é 7.10. 7.10. Eu até atualizei um site.
Bom, então tá na 5.4, atualize seus WordPress, por favor, tá?
Tá, agora. Não, pera aí. Agora temos um ponto. Quantos plugins quebrou?
Então, cara, é que o WordPress tem uma política bem legal em relação a plugins. Tu vai seguir as políticas de orientação dele. É muito difícil hoje quebrar o plugin. Essa coisa é muito a versão 3, é mais antigo, o pessoal fazia de qualquer jeito. Tu pode desenvolver tranquilamente WordPress temas e plugins. Se tu usar as bibliotecas padrões dele, é muito difícil ter essa quebra. Eles avisam bastante, assim, ó, vai quebrar em tal versão quando a gente tirar suporte de tal coisa. Basicamente, hoje aquilo que está quebrando é o suporte 5.6 do PHP. É isso que eles estão tentando tirar da linha, assim, né? Essa é a maior necessidade hoje do WordPress, é tirar esse 5.6 para poder executar tudo em PHP 7, pelo menos 7.0.
Não.
Nossa, então quer dizer que era só na minha época que eu sofria tanto, por causa que eu lembro do 3. Eu lembro que atualizava o WordPress, quebrava metade das coisas, tinha que começar a atualizar plugin, substituir por outros, porque o método de escrita era diferente. Era complicado, mas que bom que mudou, que melhorou.
O WordPress, assim como o PHP, ele tem evoluído bastante. Aquele preconceito que o pessoal tem com PHP, com WordPress, nós ainda teremos um episódio só sobre o PHP, então nós poderemos defender melhor o PHP nesse episódio, né, Perseu? Mas
É, daí a gente vai ter uma briga feia aí.
eles têm melhorado bastante. É muito difícil tu quebrar um site com WordPress se tu seguir as boas práticas, né? Também vamos sempre salientar isso. Acho que vamos falar várias vezes no decorrer do episódio, né, Matheus? que se tu
Sim.
seguir as boas práticas é fundamental para que o teu site não quebre, que não tenha problemas, né? Se tu não seguir as boas práticas, não tem como
Não,
garantir nada.
acho que qualquer ferramenta.
É, não.
Qualquer ferramenta. Sim.
Perfeitamente. Bom, assim, vamos lá então. Eu tenho umas mensagens bem curtinhas aqui. Acompanhe os podcasts do Opencast nos principais agregadores. Nosso distribuidor oficial de podcasts é o Anchor FM. Basta acessar Anchor FM barra Opencast, tem todos os episódios lá. Lembrando que nós temos 9 anos de história de podcast disponíveis para vocês baixarem e curtirem. Talvez não curtir tanto, né? Depende. Às vezes a gente tem uma vergonha alheia aí dos episódios antigos. Mas nós estamos nos principais agregadores. Você pode encontrar ali em Spotify, Player FM, Castbox. O Castbox até suporta comentários. Se vocês comentarem alguma coisa lá, a gente vai estar vendo. E tá também, eu acho que no Deepoder, que eu sempre falo Deepoder, que é o agregador open source de podcasts. Estamos lá também, iTunes e tudo mais. E lembrando que esse episódio está sendo gravado e transmitido através do canal no YouTube Tom Kiel TV, que é o meu canal. Estamos usando ele por enquanto. Acompanhe lá, tem alguns vídeos de tutorial, alguma coisa por lá. Estamos transmitindo também na Twitch. Comentem se a qualidade está boa, como que está, se é melhor YouTube ou Twitch. Vamos fazer uma guerra aí, ver o que que é melhor. E eu quero falar do MeetTech Bento Gonçalves, e nada melhor do que falar do MeetTech Bento Gonçalves do que trazer um dos co-organizadores, que é o Camilo. Camilo, por favor, fale para o pessoal o que que é o MeetTech Bento Gonçalves.
Opa, então, o MeetTech é um evento que surgiu aí a partir da conversa aqui do pessoal, em que a gente queria trazer mais conteúdo sobre programação, principalmente sobre coisas que estão surgindo agora, como React, como Vue, para o pessoal. E a gente queria que isso fosse feito de uma forma em que a gente pudesse conversar sobre essas tecnologias, né? Então a gente começou a organizar esses meetups, que acontecem de 15 em 15 dias aqui em Bento. Agora, por causa do corona, a gente está transformando isso em webinar. E a gente tenta sempre, então, trazer a galera aí para conversar um pouco sobre Flutter, sobre React. E está sendo bem positivo. Está sendo bem positivo tanto para conhecer o pessoal, quanto para conversar, para aprender coisa nova. Está sendo bem legal.
Bom, e aonde que eu posso encontrar mais informações sobre o MeetTech, Camilo? Só reforça, por favor.
Tranquilo. Atualmente, a gente está trabalhando com um grupo do Facebook. O grupo do Facebook ali é MeetTech, com tudo maiúsculo. A gente está organizando agora, começando a organizar um grupo no WhatsApp também, mas por enquanto a gente está postando a maior parte das notícias e tudo mais ali no grupo do Facebook, então é por ali que vocês vão que vai estar o anúncio dos novos MeetTechs e das novidades que a gente está trazendo.
Perseu, tu tem alguma mensagem, talvez?
Não, eu tô aqui curioso com o tema. Me convidaram para falar de WordPress e ainda não ouvi muito ainda. Não me convenceram a usar. Eu quero saber aí o que que o Matheus vai nos falar sobre o quão positivo é o uso do WordPress.
Bom, vamos ver, vamos ver. A gente está entrando na pauta agora, né? Ele tem uns 30 minutos para nos convencer, Perseu. Então, vamos ver
É,
se o
eu
Matheus é tão
tô.
bom assim.
É, eu tô apressando aqui porque eu quero ser convencido até o final do episódio. Se eu não for, eu vou sair frustrado.
Eu já uso.
Nós temos uma
Só a
máxima.
pressãozinha leve.
Nós temos uma máxima aqui que, pelo jeito, eu e o Perseu saímos convidados, saímos convencidos à plataforma sempre no final do episódio, né? Tipo, as pessoas mais. Assim, pá, legal, .NET Core. Tá, final do episódio, tá programando. Legal, WordPress, e sai programando, né? Porque a gente se empolga muito fácil, pelo jeito, né, Perseu?
Ah, é que essa é a ideia de levantar o hype, né? Então eu quero sair do episódio com o hype alto a ponto de estar querendo instalar o PHP 7 aqui no meu Linux, que faz tempo que eu não instalo.
Bom, então vamos para a pauta, então, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou jogar o Matheus aqui na fogueira. Eu quero que ele nos diga o que ele vê de tão positivo no WordPress. Por favor, Matheus.
Antes de tudo, explicar as maiores inovações são coletivas, tá? A gente não desenvolve da cabeça de maluco assim e basicamente tudo copia. WordPress é o resultado disso. É muita gente que se reuniu, tá? Encontrou um problema de ter uma solução de CMS segura, fácil de implementar, fácil de atualizar, fácil de instalar, amigável ao iniciante e desafiadora para o desenvolvedor sênior, assim, que teoricamente domina muitas linguagens. Eu diria assim que é, por ser uma plataforma open source, que é bem clara, bem aberta assim, suas diretrizes, o WordPress ele convida desenvolvedores de vários níveis e não somente PHP, tá? Porque agora que nem o Gutenberg, que é o novo editor padrão do PHP do WordPress 5, ele também convida muitos desenvolvedores de JavaScript, desenvolvedor React, que dá para fazer. Eu acredito que as pessoas imaginam que é uma solução monolítica em PHP e pronto. E tu não pode usar esse WordPress para outros lugares. Por exemplo, agora está com um sucesso bem grande das Jamstacks, que seriam o Next, o Nuxt, o Gatsby, GreatSun, que podem usar o WordPress como conteúdo. Basta tu só gerar uma API, um endereço de API, e mandar com que essas outras plataformas consigam usufruir. Mesmo o Bertoncelli. Que gosta muito de JavaScript, possivelmente, conseguiria desenvolver uma solução fantástica no teu JavaScript e consumir todos os posts do WordPress. Isso a gente tem como fazer essas formas. Mas eu convido todo mundo a dar uma olhada no WordPress. O WordPress não é tão complicado assim, porque a gente fica com dois preconceitos. Um, ele é em PHP, que é o preconceito com a linguagem. A gente tem que dizer que PHP evoluiu horrores. Recomendo muito o vídeo do Felipe, que é, qual é o nome dele? Felipe Deschamps, ele falando daquela série de três vídeos sobre PHP, muito legal, sobre o que ele diz, né? E o WordPress, ele está uma maturidade de código de 16 anos na área, né? Como o próprio Regis comentou, que é muito seguro. E quando muitos olhos olham o mesmo problema, a gente encontra as melhores soluções, sempre, tá? E eles, quando eles veem a questão de segurança, bem rápido eles já fornecem patch de segurança. E é uma plataforma bastante estável, assim, hoje em dia. Não é aquela bagunça que era no WordPress 3, que eu mesmo tinha comentado que os plugins quebravam e era um show de horror, né? E tipo, ele tem ainda é um padrão de mercado, né? O WordPress, ele tem essa questão de ser um CMS padrão de mercado, que as pessoas utilizam ele muito e ele resolve muitos problemas, né? E é razoavelmente rápido. Eu vou provar para vocês que usando alguns plugins vai ser muitas dores de cabeça, vão estar. Tirando do caminho de vocês, e não necessariamente plugins que vão fazer como Elementor, que aí é caso à parte. A gente pode explicar para vocês depois essas questões. E eu digo que é uma solução all-in-one, que tipo assim, tu pode facilmente tematizar, facilmente fazer plugin, facilmente ter um CMS atualizado, seguro, tu tem tudo isso e é muito rápido, muito fácil. Até a instalação de 2 minutos, a instalação de 2 minutos, que é a mais simples do mercado. Já tentaram levantar uma aplicação em Laravel, como é que é? Não quero criar hate, tá? Laravel é sensacional. Eu gostaria de saber Laravel mais. Mas a instalação do Laravel é mais complicadinha do que WordPress. WordPress convida desenvolvedor novato a entrar e brincar com a ferramenta. E ela, se tu saber uma noção básica de PHP, bem básico, pode fazer coisa.
Bacana pra caramba, hein? Já tá me convencendo, assim. Mas é
O
claro que.
hype
Fala.
já subiu bastante.
É. Eu sou suspeito em falar, tá? Vou assumir aqui, pessoal. Eu desenvolvo com WordPress e uma das pessoas que me influenciaram positivamente, posso dizer que foi o Matheus, lá atrás, que mostrou que dá para fazer coisas bem legais com WordPress, né? Mas a estrela hoje é o Matheus, a gente vai deixar ele nos convencer o pessoal aqui, tá? Bom, eu quero que tu fale, Matheus, quais são as vantagens do WordPress quanto ao CMS proprietário que muitas agências ainda possuem, ainda acreditam que tendo um CMS proprietário vão ter alguma vantagem, alguma coisa. Eu quero que tu fale quais vantagens você enxerga, né, referente essa comparação do WordPress com o CMS proprietário, seja em qualquer linguagem, tá?
Tá, e assim, ó, muito do preconceito da segurança, mas é uma coisa importante, é a seguinte: você tem um negócio que vai durar para sempre. Por exemplo, para aqui uma empresa, uma agência. Essa agência atende vários clientes. A dificuldade dessa agência em manter hoje desenvolvedor próximo, querendo aprender, E você pode ver que uma fuga de cérebros bem grande, assim, pra gente, colegas nossos que saíram de Bento, eu moro em Blumenau hoje, para procurar outras oportunidades, colegas que vão para fora do Brasil, isso acontece. E o dono da agência vai pensar o seguinte: meu Deus, eu tô sem desenvolvedor, eu tenho um CMS proprietário desenvolvido pela gente. Como é que eu vou achar um desenvolvedor para treinar ele, para ele mexer rapidamente nessa ferramenta, não deixar meu cliente. A WordPress é uma boa solução para isso, tá? Porque é muito fácil encontrar e não tão caro desenvolvedores disso. Bom, infelizmente, o mercado é bastante prostituído para WordPress, mas Porque tem muita gente que instala o WordPress com tema pronto e com plugin como o Elementor ou o WP Baker, que faz uma falsa impressão de profissionalismo. Mas isso aí é uma questão à parte, que é um dos vícios do WordPress. A gente tem que falar das vantagens e das desvantagens. Mas se tu faz um bom desenvolvimento WordPress, é como se tivesse um bom desenvolvimento em Laravel, um bom desenvolvimento em Zend, assim. Tu consegue oferecer uma ótima ferramenta razoavelmente utilizada para atender qualquer cliente, intuitiva, porque ela foi testada, ao contrário do teu CMS, que é testado por uma equipe de 3 ou 4 desenvolvedores, dentro da tua própria agência, é testada no mundo inteiro em 62% dos CMS instalados no mundo. Então, tipo, tu tem feedbacks de todos os tipos. O WordPress tem suporte multilíngua. Se tu tem um cliente por fora que tu quer vender, se tu quer vender para fora do Brasil, rapidamente tu consegue instalar para esse cliente uma versão em inglês WordPress. Se fosse no teu próprio CMS, teria que portar uma tradução de línguas. Outras questões muito legais, assim, ó, que se tu, por exemplo, tá numa situação muito difícil de encontrar desenvolvedor e teu orçamento não cabe, tu pode tentar em outros lugares do mundo que tu vai encontrar desenvolvedor de WordPress. É uma plataforma praticamente onipresente de desenvolvedores disponíveis com todos os níveis, de nível sênior, do nível básico, do nível intermediário, que podem mexer na ferramenta. E é uma ferramenta que quero tentar desvincular essa ideia de que o WordPress é complicadíssimo. Na real, as pessoas vão começar o WordPress pelo caminho que eu considero errado, que é partir de um tema pronto. Tu pegou um tema pronto, tu não tá entendendo a lógica do WordPress, tu tá entendendo como o tema funciona. Não é à toa que, mesmo que eles usem os temas 21, 22, que é os temas padrões do WordPress, eles fazem uma lógica por cima que te afastam e complicam o caminho, que às vezes é tu entender mais as bases do WordPress, que elas são mais simples do que isso, né? A curva de aprendizado é bem curta mesmo, uma documentação muito grande. O canal do YouTube, Stack Overflow, tudo isso está no mercado. Assim, é muito fácil encontrar as soluções, mesmo para problemas mais complexos do WordPress, como por exemplo as partes de Walker dentro de um. Isso é uma parte mais complicada mesmo. Mas é muito fácil. E basicamente o WordPress é um CMS bastante seguro. Se for comprar com outros CMS em base de JavaScript, como por exemplo o Netlify CMS, que é uma boa solução, sim, tá? É uma possibilidade, só que ele está muito cru e muito pouco centrado em uma equipe muito pequena de desenvolvedores, diferente do WordPress, que consegue ter uma equipe muito grande e muito rapidamente conseguir se converter em uma outra, em melhorias, assim, né? Diferente, por exemplo, do que acontece com o Prismic, por exemplo, que é muito bom também, só que esses projetos pecam por não ter uma comunidade muito. Não sei se você já ouviu falar desses CMS, assim, que é.
Não, pior que não. Todos os que tu comentou foram bem novos assim para mim. Eu tô aqui no antigamente no PHPBB lá para fazer fórum, no Drupal.
Mas
Tava pensando em Joomla. Daí tu
sim,
veio
mas
com
esses não são PHP, são em JavaScript. São o
Ah.
Netlify CMS, utilizam o Netlify. Eu tenho utilizado ele em um projeto atualmente. Ele é bem simples, simplório até. É porque ele gera em Markdown, né? E aí isso para um funcionário, para uma pessoa que muitas vezes tem a função dentro de uma empresa grande. E só adicionar conteúdo, ele não tem que saber nível de programação, não tem que ter uma conta no GitLab. Basicamente é uma conta no WordPress e pronto. É isso que eu acho que é intuitivo para o usuário final. Uma coisa é fazer um CMS para o desenvolvedor, que aí tu pode escolher o caminho que for mais otimizado que seja. Mas outra coisa é para o teu cliente final. E o WordPress é uma solução bastante estável, segura, assim. Claro que tem de todos os tamanhos. Tem na área de programação, tem gente que começa que cobra bem barato, tem gente que cobra bem caro. Tem projetos desenvolvidos como da Ford, nos Estados Unidos, que deve ter milhões de WordPress. Projetos grandes que utilizam só projetinho pequeno de padaria ou de. Não desmerecendo esses clientes, longe disso, né? Todos eles são muito bem-vindos, mas o WordPress atende qualquer tamanho de empresa. E atendi bem. Eu desenvolvi, por exemplo, o site da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, no ano passado. WordPress, fazendo as chamadas Ajax, usando o Vue.js para fazer animações, efeitos, tudo isso dentro do WordPress. E ele atendeu muito bem às necessidades da Bienal. E é assim, você tem que enxergar o projeto dessa forma.
Cara, então, assim, falando aí desses clientes e tal, vamos ver o que a gente. Por exemplo, eu tenho. Vamos falar que eu quero migrar para um CMS que eu tenho proprietário, Ou tem um projetinho meu aqui interno que, tipo, eu fiz só para botar uns produtinhos num site aí, eu quero migrar para o WordPress. Como é que funciona? É fácil? Eu tenho que aprender muita coisa? Eu posso migrar os meus dados? Eu não sei se tu tem algum caso que tu possa nos contar aí de
Sim, tenho
migração de
bastante coisa.
dados aí legal. Se tu puder dar uma falada sobre essa migração de projeto mais legado por uma infraestrutura WordPress e comentar, seria legal para nós ter uma ideia de como é que funciona.
Eu, exatamente na minha área, até tentei isso, porque muitos projetos que não são projetos de site novo, que era de aproveitar um legadão, assim, né? Mas teve um caso de legado que foi bem interessante. Só não usou nenhuma plataforma que o WordPress tem de ferramenta de puxar esses dados de outros lugares, como do blog, Drupal. Aí, que a gente desenvolveu? A gente sentou com a gente e falou assim, ó, olha, a gente tem esse MySQL aqui. A gente pegou esse MySQL e usou uma função do próprio WordPress, que é a WPDB, que é uma classe do WordPress para tratar de banco de dados, que ela é sensacional, ela é muito boa. Para quem não gosta de PDO, ela é uma ótima alternativa, tá? Eu recomendo também, para quem quiser muitas vezes só usar só essa classe. Dá para puxar só essa classe. Não precisa puxar todo o WordPress junto, é muito performática, tá? Eu usei alguns projetos também. Essa WPDB, a gente criou uma funçãozinha de fazer um insert para WPDB, funcionou maravilhosamente bem, assim, né? Claro que tem a. É que na real WordPress, ele preza pela tabela WP Posts. O que é WP Post? Tudo é post. A página que tu tá vendo é post. A imagem que tu subiu é post. Tudo é post. Por isso que ela cria uma forma razoavelmente simples de organizar toda a informação possível em postagem. Se vocês olharem no PHPMyAdmin de vocês, ou no gesteiro, no editor de MySQL de vocês, vocês vão ver essa WP Post, tudo que é conteúdo do WordPress, que é postagem, imagem, tipo de postagem, tipo, sei lá, filmes. A pessoa criou um tipo de postagem chamado filmes. Tá lá naquela tabela. Ele não cria umas 50, 60 tabelas de relações complicadas. Ele basicamente tem 14 tabelas. E a não ser que tu instale o WooCommerce, que é um e-commerce dentro de WordPress, né? Que também é um projeto sensacional também, que atende lojas do mundo inteiro, razoavelmente fácil tá lá. Assim, né? É um pouquinho mais complicado de desenvolver dentro do calculador WordPress, mas ele também atende a clientes do mundo inteiro, né? E eu recomendo dar uma olhada nisso para quem quiser, quem entende um pouquinho mais, vai ver que tudo é WP Post. Tudo tá lá. É uma coisa bem sensacional. Bem simplifica algumas lógicas, assim, né? Para tu não ficar criando relacionamentos complexos. E ajuda bastante a desenvolvedor, assim, que não tem um nível bem grande de back-end, mas que ele pode adaptar esses dados rapidamente, oferecer um bom produto com menos tempo. Ele não precisa ficar criando um back-end. Eu sou um desenvolvedor front-end, eu não me vendo no mercado como desenvolvedor back-end. Eu monto os temas do WordPress e integro ali bem fácil. Não tem tanta complicação assim. Se tu tiver do entendimento do loop e da hierarquia dos posts, tu já faz muito projeto de WordPress, tema pronto do zero, sem muito estresse. Entendeu a hierarquia do post? Entendeu o loop? E mais duas ou três funçõezinhas de menu, coisa assim? Tu desenvolve tema zero bem fácil. É isso que eu te garanto.
Vai, impressionante. Bem diferente. Como é que se escreve bem essa classe ali que tu comentou do banco de dados que eu posso importar em outros projetos?
Sim, é WPDB. Tu pode importar como se fosse um PDO da vida, né? Ela faz essa abstração do MySQL. Não é um ORM, tá? Não vai ser
Ah, tá.
um Lumen da vida que vai. Não, Lumen, desculpa. É Eloquente.
Eloquente.
Não vai ser o Eloquente da vida, mas dá para criar um galho. Se tu gosta de escrever essas instruções em CSS, desculpa, em MySQL, você vai ter um caminho bem legal, assim. Já que tu gosta
Mas
de ORM, eu acho que pode usar o próprio loop do WordPress, que faz bastante abstração.
muito bom mesmo, porque tem bastante coisa positiva, mas eu quero saber algo que todo mundo tem que saber antes de migrar para o WordPress, algo que tu veja como ou negativo, ou talvez um empecilho, né? Não precisa ser um defeito gigantesco, algo que tu enxerga assim que as pessoas precisam saber antes de migrar para o WordPress.
Olha, eu na minha opinião, a pessoa para começar a desenvolver WordPress, temas WordPress, se ela tiver um nível bem básico de PHP, que ela só entender, por exemplo, o loop for, aquela instrução while, que é programação estruturada mesmo, né? Ela, desculpa, procedural. Ela não precisa saber PHP funcional nem nada, bem procedural mesmo. Java esse nível bem básico, tipo algumas videoaulas assim, já consegue desenvolver. Porque o WordPress tem algumas funções que inclusive aquela classe WP Query, que ela é sensacional, que ela importa muita coisa. E tu consegue fazer buscas bem elaboradas, ela tem uma documentação muito bem recheada. Se tu sabe trabalhar com Array também em WordPress, em Array em PHP, dá pra trabalhar. Se tu tem um bom domínio de CSS, de HTML, bem fácil, tá? WordPress é, como se dizer, que é uma bela forma do desenvolvedor front-end, que não mexe com back-end, de começar a entrar, começar a entender como o back-end funciona. Claro que não é aquela coisa, sou um super desenvolvedor back-end, que sei tudo de back-end, e pronto, me chame. Não vai saber pegar o WordPress e migrar para o Laravel fácil. Mas, para quem é front, que estava só mexendo em HTML e CSS, é muito recompensador mexer em WordPress, porque ele vai atender a tua necessidade, com toda certeza. Isso eu posso te garantir.
E aproveitando aqui o andamento da conversa, gostaria que você recomendasse para quem é desenvolvedor e pretende criar site com a ferramenta, o que tu sugere de ambiente ideal, ou as configurações de computador, essas coisas, o que tu dá de recomendação para a galera?
Olha, o PHP, né, WordPress, não precisa de um PHPzão muito recente. Ele funciona em 5.6, mas a gente recomenda a partir de 7, tá? Ah, mas o Eclipse só tem esse servidor na local web. Funciona na local web. Ele funciona em qualquer lugar, mas claro que não é a versão otimizada da melhor forma possível, tá? Se você pegar uma hospedagem que tem pelo menos 512, uma Ambler da vida, dá conta, tá? 512 MB de RAM. Pode ter uma hospedagem de WordPress pagando 10 pila por mês, bem tranquilamente. Mas eu tenho um cliente maior, mais parrudo, servidor dedicado, ele dá conta? Tranquilo, assim, ele atende do público pequenininho até o público enterprise, de qualquer tamanho, ele funciona muito bem, muito bem, muito otimizado, dá para tu fazer vários tipos de otimizações dentro dele, não dentro do código do core, tipo assim, do teu próprio tema, né? Porque tu, na real, teu desenvolvimento WordPress não é orientado a mexer no WordPress, é orientado a mexer no tema. O tema manda no WordPress. Inclusive, o arquivo functions.php é o arquivo mais importante do teu tema. Porque ele oferece, dentro do teu WordPress, algumas coisas muito básicas. Por exemplo, é possível mudar a tela do login do WordPress, quando vai lá da wp-admin, consegue mudar o logo da empresa bem fácil. Uma função dentro do teu tema. Tu não precisa ir lá dentro do WordPress, mexer da wp-admin, procurar lá qual a imagem, trocar a imagem por lá. Tu pode simplesmente mexer no teu functions dentro da tua pasta do tema e tu consegue fazer essa mágica. Não precisa, e pode atualizar o WordPress à vontade, que vai estar lá a instrução funcionando. Porque o WordPress, dentro do back-end dele, trabalha com hooks. Você está todo mundo gostando de trabalhar com hooks no React? O WordPress tem hooks. Eles começaram com o WordPress. E eles fazem esses códigos que antecipam, dentro da lógica de processamento do WordPress, funcionalidades sintáticas. Por exemplo, eu quero mudar a mensagem lá de baixo do rodapé dentro do WordPress. Consigo mudar. Eu consigo fazer tipos de postagem, por exemplo, filmes, cinemas, desenvolvedores. Consegue fazer dentro do WordPress. Tipo, tudo isso é a partir desses hooks que são sensacional. Consegue transformar esse WordPress do jeito que tu imaginar. Ele está lá disponível com uma documentação bem rica. E criar plugins WordPress? Fácil também. Se tem um bom domínio de back-end, tu consegue fazer qualquer coisa. Eu tenho um exemplo para vocês. Eu chamei um desenvolvedor back-end para me ajudar, o Guilherme. Ele é muito bom desenvolvedor de back-end mesmo, mais classicão, assim. E eu sou um desenvolvedor front que mexe no back-end. Eu criei um pluginzinho, uma estrutura cliente, receber doações de uma campanha que ele tem lá no Amazonas. Ele tem um projeto que é de consciência ambiental, e esse projeto vai ter doações mais frente. E a gente desenvolveu, eu desenvolvi um pluginzinho, eu sendo front, montei uma estrutura bem básica, assim, bem fácil de a pessoa mexer, né? E ele esse back-end me fez as instruções de uma outra API, puxando da API. Eu fiz esse plugin dentro de usando Vue.js, Vue.CLI. Para quem consegue mexer com Vue.CLI, dá para fazer plugin dentro dele também. Quer dizer, é muito fantástico a capacidade do WordPress em atender tudo isso, né? Todo esse tipo de necessidade. Eu fico encantado cada vez que eu tenho saudade até de mexer mais.
Cara, eu vou te pedir assim, então, esses hooks agora quase me convenceram já. Tipo assim, só me dizer que eu não preciso mais mexer dentro da pasta do framework, pra mim o WordPress quase me comprou, assim. Eu só preciso saber mais uma coisa que eu acho bem importante, como que eu começo? Tu consegue dar um passo a passo rápido aí, tipo, acesso o site, baixa o negócio, sobe, sei lá, sobe um Docker. Qual que é o caminho que tu acha mais legal pra já ter uma estruturinhazinha bacana aí, pra de repente já botar um Vue também, se tu puder incluir essa parte, porque eu achei muito interessante tu falar que o Vue trabalha bem dentro do WordPress, porque eu gosto bastante, é um framework que eu acho bem interessante.
Eu vou mostrar como é que eu faço, assim, vou tentar explicar como é que eu faço mentalmente. Primeira coisa, você baixa o WordPress da plataforma WordPress.com. Depois você instala ele do teu próprio Xamp. Não precisa ter um Docker mágico, maravilhoso. Você pode encurtar isso instalando no próprio Xamp, no próprio servidor bem simples PHP. Eu mesmo não trabalho com Docker. É uma falha da minha formação, mas tudo bem. Vamos lá, eu trabalho bem básico no servidorzinho de Xamp lá, bem basicão mesmo. Eu baixo ele. Aí eu troco no arquivo wp-config, eu altero o banco de dados. Eu tenho que criar um banco de dados na minha máquina, né, para WordPress. Eu clico, eu edito lá o wp-config que fica na raiz, eu edito os dados, tá, do meu banco de dados. Editei esses dados, vou lá na pasta certinha dentro do localhost, né? E aí eu edito lá e ele veio aí pedir para instalação 5 segundos. Aquela instalação bem fácil, que é digitar os valores lá do WordPress, do qual banco, qual senha. Eu digito esses valores, plim, entrou. Depois de entrar, tu vai dentro da pasta do WP Content. Essa pasta é a fundamental para você saber. Você não precisa mexer na WP Includes, eu nunca mexi nessa pasta. E na WP Admin eu mexi uma única vez para ver como é que fazia e depois nunca mais mexi. Você só mexe na WP Content. Você não precisa mexer nas outras duas pastas. Mesmo, garanto, você pode tranquilamente viver sua vida sem mexer com as outras duas pastas. Você não precisa saber isso, você não é o Cláudio Sanches que tem que mexer nessas pastas, né? Que é o desenvolvedor maior do WordPress no Brasil. É, se você for lá na WP Content, tem a pasta Plugins, tem a pasta Themes, tem a pasta Upgrade, a pasta do Uploads. Nessa, você vai dentro da pasta Themes, você vai criar uma pasta lá dentro com o nome que você quiser. Por exemplo, eu quero o um nome Bienal, como se fosse fazer o site da Bienal do Livro. Dentro dessa pasta da Bienal do Livro, que eu fiz junto com a empresa Café das Quatro, que eu trabalhei por bastante tempo, um grande abraço para o Léo, que está ouvindo o podcast, certamente. Eu vou mandar para ele ouvir depois. Eu vou criar lá dentro um arquivo chamado index.php, que é o arquivo básico. Lá dentro, eu tenho que fazer uma instrução dizendo para ele que é um loop do WordPress. Aquele loop lá que é um loop bem básico do WordPress, só para o WordPress reconhecer. E eu crio dentro dessa mesma pasta um arquivo de style.css. Criei esses dois arquivos, eu tenho um tema no WordPress. Aí tu vai lá dentro do teu WordPress mesmo, procure em aparência temas e você vai lá ver o teu teminha lá, básico, criado. Dentro do styles.css tem uma lista de instruções, que é em comentário mesmo, que tu edita lá e vai aparecer bem tranquilamente na tua plataforma. Tu edita lá os dados e pronto, já tem um arquivo bem básico de um tema de WordPress. Aquela coisa que eu preciso baixar um tema completo para entender tudo. Não precisa. Um index.php e um CSS, arquivo de CSS. Tu tem todo o WordPress que tu precisa. Só isso, já pode começar. Não é aquela coisa assim, eu preciso estar 150 arquivos. Claro, daí tu tem que entender um pouco a lógica dele, né? Que é a hierarquia de posts, que ele organiza os posts conforme o tipo de post, né? Se ele é uma categoria, se é uma tag, se ele é um tipo de post chamado cinemas. Se ele é um post, se ele é uma página. Se eu botar page tracinho blog, é uma página chamada blog. Page tracinho sobre, é uma página chamada sobre. E ele vai fazer isso para nós bem tranquilamente, bem fácil. E, não sei se eu fui claro nesse tutorialzinho, mas deve ter na internet formas de ensinar muito rápido para
Não,
desenvolver
não.
temas de WordPress.
Foi
Imagina
perfeito,
muito bem.
cara. Já consigo fazer aqui. Adorei. Só não ter que baixar não ter que baixar um tema default, ter que vir ali começar a editar. Era sempre bem verboso começar a criar um tema novo quando eu tentei algumas vezes. Realmente, assim, essa tua ideia de um index.php, um style, comprou, me comprou, assim, já comprou.
Tá, e aí, por exemplo, e aí você perguntou, ah, como é que faz com o Vue.js? O Vue.js não precisa do Vue.ly, ao contrário do React, que infelizmente precisa do Start, né? Que precisa desenvolver ele dentro da plataforma, que é legal também, ele é otimizado usando o Webpack. Para desenvolver Vue.js, você não precisa do Webpack. Você pode simplesmente criar um objeto dentro do Vue, botar lá elemento igual ao nome que tu quer botar, o data igual os dados que tu quer botar, os métodos certinho e pronto. Só que não vai, não, o que não rola dentro do WordPress, dentro do. É uma coisa que talvez eu não saiba, é fazer isso dentro do WordPress, né? Que tipo, eu estou fazendo Vue.js dentro do WordPress. Que aí eu instalo o Gulp para processar os arquivos, né? Mas aí precisa do Gulp. Se tu quiser instalar um arquivo só de JavaScript e botar lá. Não sei se vai funcionar com import ou export essas coisas. Isso é uma coisa que eu tenho que conferir. Conferir. Se tu quiser usar, instalar o Gulp e configurar isso, Funciona perfeitamente bem. Mas se quiser ter um arquivo só, dois arquivos de JavaScript, do Vue.js, e trabalhar lá tranquilamente, pode trabalhar. Tu não precisa ter o jQuery. Tu pode desenvolver um tema do WordPress sem JavaScript. Tu pode desenvolver um tema de WordPress com um mínimo de CSS. Aí ele está lá um tema e aceita como tema. Não precisa ter 150 classes de CSS para dizer, agora tu tem um tema, agora ele te aceita. É simples.
Se vai ficar bonito é outra história, né, Matheus?
Ah, não, aí depende da capacidade do desenvolvedor, né? Senhor amado. Se
Não,
for por mim mesmo, vai ficar sempre feio.
não. Tá, mas espera aí, a gente tá querendo produtividade ou beleza? Os dois não dá, né? Vamos.
Dá
Aqui, ó.
tempo. A gente não tem tempo.
É, aí, ó, tem cinco. O plano já de 5 minutos para acabar, ele conseguiu me convencer. Ele foi bom.
Ah,
Aí,
então.
ó, eu já tô convencido aqui.
Tá,
Vai lá,
paciência.
Regis.
Depois eu vou deixar uma dica aqui, se alguém quer também ver um modelo um pouquinho diferente de criar os temas pro WordPress, usando Docker e o Webpack, tem lá no GitHub do Fosday, o site do Fosday, ele foi desenvolvido em WordPress, né? Então, o tema foi um tema desenvolvido pro WordPress do zero, e ele tem lá algumas dicas, algumas coisas legais para quem está querendo começar. Então, como ele é praticamente um desafio mais nerd, ele tem umas coisas mais roots, digamos assim, mas também dá para ter uma noção de um modelo seguindo usando o Mix, ou no caso eu adaptei o Laravel Mix para utilizar no tema do WordPress, né, que ele usa Webpack, na verdade. Então, github.com/fosday, daí também tem o site do Fosday em WordPress.
E isso que eu nem falei da possibilidade de trabalhar, de repente cria teu próprio. O Perseu trabalha com React, né? Tu pode criar teu Gatsby tranquilamente, puxar teu GraphQL, criar uma rota do WordPress, né? Usando WP REST API, ou tem um plugin que eu pessoalmente uso, que é o JSON API. Tu cria uma rota, deixa o usuário usando o WordPress. E tu pode subir a tua plataforma no teu Amazon da vida, usando o Gatsby ou no Surge. Tu pode usar tranquilamente, vai te atender 100%. Usa tuas rotas, puxa tuas rotas lá, faz a build. Tudo certo, cara. Dá para fazer essas maravilhas com o WordPress. Tu não precisa abandonar o WordPress, porque o teu cliente tem 5 mil postagens lá, para vender para ele uma outra solução. O WordPress trabalha assim muito bem com as Jamstack, que é as novas tecnologias que estão vindo muito forte no mercado. Dá para trabalhar assim, casar esses dois mundos, tá? Antes que as pessoas digam, ah, não dá para mexer React ou WordPress. Dá sim. Só que
Ah,
cada um no seu galho.
e se eu quiser começar com essa questão aí do REST API deles ali, para desenvolver, digamos assim, eu já tenho um sistema ali em PHP, por exemplo, e eu quero usar o REST API do WordPress para integrar com o sistema que eu já tenho, no caso, fazer só as páginas estáticas ali no public e puxar os dados do WordPress. Tem como?
Tem como sim. Tem dois caminhos, que é a plataforma oficial, que é a WP REST API, né? Que aí é toda uma plataforma para tu aprender. E eu pessoalmente uso o JSON API, que é olha essa história de plugin. Esse plugin surgiu em 2012 para atender o Museu da Arte dos Estados Unidos, lá da Nova York. O cara desenvolveu essa solução só para esse projeto, para ele puxar Ajax, para puxar uns formulários de Ajax. E ele gostou tanto do projeto que continuou desenvolvendo. Até 2013 ele desenvolveu. Depois disso ele sumiu. Só que o projeto é muito bom, e eu uso até hoje. Faz 7 anos que está lá o projeto, eu uso até hoje. E ele simplifica bastante porque eu uso bastante o Advanced Custom Fields. Que sim, este é um dos melhores plugins que já existiram. Que quem é desenvolvedor tem que usar esse plugin, não fica usando o Elementor da vida nem nada. Tu pode fazer com que a tua postagem tenha campos extras, por exemplo. Ah, o cliente quer que bote no final de cada postagem uma música que ele está ouvindo. Com o Advanced Custom Fields isso é muito fácil. E daí, o suporte a oficial da WP REST API é ruim para Advanced Custom Field. Já pelo plugin que eu uso, é ótima, que basicamente eu posso chamar como se eu chamasse no tema. Eu chamo no tema lá o Get Field certinho, eu posso chamar dentro do JSON API, funciona maravilhosamente bem. O site da Bienal do Livro está cheio de instruções bem complicadas, assim, de relacionamento de dados entre convidados e coisas assim, que eu fiz usando JSON API, que é um plugin do WordPress, não com suporte oficial nem nada. E atendeu muito melhor do que atenderia se fosse usar isso. Então, se tu tem uma solução, eu posso até te passar depois para vocês esse plugin sensacional que tá no GitHub. Quem tiver conhecimento mais avançado de back-end pode e deve melhorar esses plugins. E não precisa ficar preso à biblioteca oficial. Isso que é mais sensacional. ele habilita essa possibilidade de pessoas dar soluções ainda melhores para o WordPress. E aí e tu pode desenvolver teus caminhos, teus controllers, né? Deixar numa caminho de API e pronto. Se tu quiser depois, eu te passo uns exemplos para tu avaliar. Tá lá, gerando resultado em JSON, tu pode fazer qualquer margem. O WordPress resolve a tua parte com o teu cliente para ele adicionar os dados. E depois tu faz o site à parte. Ele pode ser amigável ao desenvolvedor e pode ser amigável ao desenvolvedor júnior que não sabe nada. Ele quer fazer desenvolver um tema bem legal, pode usar o Bakery ou o Elementor para desenvolver uma usabilidade para o usuário, ou o próprio Gutenberg. Ele pode resolver dessa forma. Ou pode ser amigável ao desenvolvedor e desenvolver no braço mesmo que a gente gosta, né? E desenvolvedor não gosta de solução fácil.
Aproveitando, fazendo mais uma propaganda para o Fosday, o aplicativo mobile que a gente fez, que na verdade foi o Alan Godoy que fez, ele está consumindo dados por JSON do site em WordPress. Então ele fez uma integração e ficou bem bacana o aplicativo, está lá no repositório também, no GitHub, e ele fez a integração com o retorno JSON, né, as APIs do WordPress, e está consumindo os dados, ficou bem bacana. Então dá para fazer umas coisas bem legais. Só falando isso.
E de materiais, assim, para começar com WordPress, assim, canais do YouTube, livros. O que que tu recomendaria, assim, cara?
Então, cada um aprende de uma forma diferente. Eu aprendi pela documentação. Muito fácil
Show.
de entender. Eu recomendaria a documentação. Mas se você quiser ver na carne, tinha um blog bem antigo. O cara não deve estar mais aí, que é o Thiago Belém. Ele desenvolvia como montar seu tema do WordPress. Ele tinha uma postagem de 2012, que ele fez explicando todo esse passo a passo que eu falei para vocês. Ele tinha no blog dele, Thiago Belém. Se ele está ouvindo esse podcast, muito obrigado, você me deu um emprego, tá? Estou devendo várias cervejas. Ele fez esse tutorial bem legal. Tem tutoriais em inglês também, tem um canal que é Watch and Learn, que é um bicho sérvio, com uma voz meio estranha, assim, um inglês meio estranho, que ele mostra desenvolvimento de WordPress do zero mesmo. Que facilita essa questão de você ficar usando temas e plugins. E meu amigo Giovanni não vai gostar de ouvir isso, né? Nem usar o Sage, que é uma forma de tu achar que o WordPress precisa de um framework por cima. Desculpa, Giovanni, eu te amo. Aí ele deve ficar meio puto nessa hora. E aí tu não precisa ter essa forma de abstrações do WordPress. O WordPress, basicamente, se você for ver, o mesmo arquivo de página, o mesmo arquivo de post, o mesmo arquivo index, de tag, todos usam o mesmo código de loop. O mesmo código. Só muda algumas variáveis, algumas query string ou os dados de array. Mas a estrutura é a mesma. Isso que é mais engraçado. É muito doido o WordPress. Vocês vão ver que, pá, é sério mesmo que eu só aprender o loop eu vou conseguir trabalhar em WordPress em qualquer arquivo? Sim, exatamente isso. Eu recomendo você trabalhar e fazer aquela coisa nesse tutorial e mexer neles na mão, né? E depois que vocês entenderem como é que funciona o loop e entender como funciona a função, tipo, uma função de menu para ter o um menu atrelado ao seu próprio site, você vai poder desenvolver 90% do WordPress, basicamente. Não precisa ter desenvolvimento muito mais avançado disso. É mais fácil o WordPress do que o React. Isso eu te garanto.
Bom, Matheus,
Oi.
o título do episódio era WordPress para agências. Eu gostaria que, em algumas palavras, tu justificasse a adoção do WordPress por agências, agências de desenvolvimento, agências de publicidade, o porquê que elas
Olha,
deveriam adotar o WordPress.
elas deveriam adotar soluções que economizam custos. O WordPress é uma plataforma free, já início de conversa. Mesmo que eu dando via tutorial, via podcast, sem mostrar o código para vocês, eu expliquei para vários desenvolvedores e alguns deles já vão olhar assim: ah, é sério que é tão fácil assim? E eles vão estar disponíveis em um mês de treinamento a desenvolver temas complexos bem legais. Eu certamente digo que essas pessoas podem, numa necessidade, ou mesmo estou desempregado, se oferecer para trabalhar com WordPress e conseguirem trabalho. Tem muita agência no Brasil que está procurando desenvolvedor, agência de tamanho pequeno, médio, grande, que precisa de desenvolvedores de WordPress. E o WordPress tem um mercado muito grande ainda. Mesmo sendo um mercado altamente cheio de desenvolvedor, mas para desenvolver do tema zero, do tema do zero, como eu trabalho, é muito difícil encontrar profissional. Muito difícil. Por isso que algumas agências optam por usar esses builders para desenvolver WordPress. Infelizmente, o desenvolvedor não gosta de usar builder, a não ser que ele desenvolveu a builder. Aí ele sente orgulho. Tirando isso, para agência, é barato, é fácil encontrar desenvolvedor, É fácil de te oferecer uma solução que atende bem o SEO, como o Yoast, que é um plugin sensacional que te atende muito bem para vender na internet. Tem o WooCommerce, que se integra muito bem, que é fácil, a mesma lógica, a mesma administração que tu tem no WordPress, tu tem usando o WooCommerce. Tipo, é intuitivo, é fácil de tu gerenciar, de tu adicionar usuário, de tu editar usuários, tu definir se o usuário é administrativo ou não. Tipo, ele tem uma solução muito completa e simples de usar. Tipo assim, ele conseguiu esse misto de ter com tudo que tu precisa sem parecer um dicionário grego. Ou parecer com desculpa a palavra, o Joomla, né? Que é muito mais, eu acho o Joomla muito mais complicado de usar. Espero que a Thaler não ouça esse podcast. A Thaler lá de Florianópolis. É uma empresa muito boa.
Adicionando aí tuas dicas também, eu acho que a agência deve colocar muito na ponta do lápis o custo de desenvolvimento de um CMS. Vamos falar em custos financeiros. O quanto é caro tu manter um CMS de qualidade. Não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de qualidade. E o Perseu, eu sei que já teve experiência também com CMS feito no braço ali. Se ele quer acrescentar alguma coisa, Perseu. Se era legal de trabalhar, como que era?
Cara, vocês querem. O Regis quer me botar em encrenca? Não, assim. A questão de trabalhar com CMS proprietário e tal, ele tem algumas vantagens bem legais, tá? Eu não vou desmerecer as agências que criam seus próprios e tal. Mas eu acho que o Matheus falou, que eu acho que é um ponto aí que. É um ponto totalmente fora da curva e que realmente tem que ser levado muito em consideração, é a capacitação do profissional. E a contratação de novas pessoas, sabe? Quando tu pega. É a mesma coisa que a empresa que cria sua própria linguagem. Ela vai ter sempre um problema grande de treinar pessoas. Quando tu tem essa capacidade de usar um. Como empresas que resolvem não usar framework, tem o mesmo problema. Pô, se tua empresa usa Laravel, tu sabe que tu pode contratar um profissional Laravel. Se tua empresa usa WordPress, tu tem profissionais WordPress. Se tua empresa usa Python, tu pode contratar programadores Python. Essa questão das empresas se utilizarem mais da comunidade, eu acho que é uma coisa boa. E eu acho que é um ponto extremamente positivo pelo WordPress, pelo que foi apresentado aí, que ele é incrível quanto a isso, por ser grande, bastante gente usando, a curva de aprendizado pequena, e ele te dá uma velocidade de produtividade muito rápida, pelo que o Matheus comentou. Então, assim, eu acho que o principal ponto é esse: a gente precisa facilitar a vida dos desenvolvedores e conseguir pessoas de uma maneira mais rápida, né?
Não, e basicamente, eu percebo, quem desenvolve em WordPress, as pessoas têm a impressão que o front desenvolve o front e o back-end desenvolve o back-end, essas camadas separadas trabalhando no mesmo arquivo, no mesmo monolítico, né? No WordPress, o front pode desenvolver em WordPress. O front pode criar, por exemplo, se dividir numa empresa atual, temos um front e um back-end. O front implementa os loops do WordPress, que são funções bem, bem simples de implementar, e ele se encoraja a aprender mais, né? E aprende. E o back-end pode mexer só no arquivo functions.php. Ele pode fazer todas as lógicas nesse arquivo e pronto. E tu pode ter um back-end bem legal em WordPress e um front-end bem legal, bem separadinho, com camadinhas bem bonitinhas. E assim, ó, e ainda tem mais. Ah, agora o mundo é componentizado. Tem uma função do WordPress para componentes que ela tem lá uns 10 anos já, que é Get Template Part. Pega essa funçãozinha, tu cria lá uma tua pastinha com teus componentes, tu puxa esse componentezinho lá, tu puxa esse código dentro do teu WordPress, snippet de código, se tu preferir. Tu pode compartimentar o WordPress em muitas coisas. Ele te dá essa possibilidade. Se tu tiver que aceitar um desafio técnico maior, tu pode até desenvolver um framework, um Sage, para trabalhar em WordPress. E aí vai funcionar. É uma coisa que é incrível, que a comunidade oferece dentro do WordPress muitas soluções muito fantásticas. Isso acho que eu recomendo assim. Então, para desenvolvedor front-end que quer entrar no back-end, o WordPress é sensacional. É uma ótima entrada.
Ele tem a questão também que não é só o custo de tu fazer ele, é o custo da manutenção também. Eu trabalhei numa empresa que tinha ali o framework proprietário, funcionava muito bem em PHP 5.6, mas na hora de atualizar para o 7 foi tiver que reescrever, né? Então, o WordPress já não teria esse problema, eu acredito. Então, eu acredito que além do custo que tu tem para desenvolver, que não é pouco, também tem o custo da manutenção, né?
Sim, total. O dono da agência deve considerar isso, porque maior dificuldade é encontrar desenvolvedor para tocar, porque muitas vezes não sei se acontece em Bento, mas no resto do Brasil tá uma procura enorme por desenvolvedor, tá uma carência terrível por desenvolvedor, e se a empresa opta em ter o CMS customizado ela, e ela não tá operando com um cliente fixo, com um contrato a longo prazo, é um erro, porque aí ela perde dois desenvolvedores e acabou o projeto. Tem uma empresa aí da região, a Cube, não sei se ela está existindo mais, eles desenvolveram uma plataforma à parte atendendo a Merkur. Eu tinha dois desenvolvedores muito bons, muito bons. E eles foram convidados para trabalhar em Joinville, lá com o Mineto, com a Alto Mineto. Eles foram trabalhar com ele, os dois. Dois desenvolvedores muito bons dessa agência. E a agência praticamente ficou sem CMS. Por quê? Os dois desenvolvedores da agência foram embora. E aí como é que tu repõe esse funcionário? Tipo assim, pô, eu tenho um contrato aqui gigante para dar conta, eu não estou encontrando desenvolvedor para dar conta. E se tem uma solução customizada, tu não vai encontrar outro desenvolvedor. Mas assim, é, mas eu sou back-end, desenvolvedor back-end. O que tá em WordPress me ajuda? Eu não gosto de pegar, não gosto de HTML, não gosto de CSS, eu gosto de mexer com isso. Tu pode se focar no WordPress e desenvolver a partir dos hooks. Tu tem basicamente e tem emprego para WordPress para ti. Na real, acontece muito é a pessoa desenvolver as telinhas e passar para ti fazer a implementação. Fazer as funções. Tem espaço para todo mundo no WordPress.
Claro, e é importante, falando em custos, falando em legado e tudo mais, tem uma coisa que acontece com esses CMS, que é o fato deles vai chegar um momento que eles vão estar legados. E o desenvolvedor, tá para nascer o desenvolvedor que gosta de trabalhar com coisa legada, né? Eu acho que ninguém aqui vai gostar de trabalhar com tecnologia defasada, tecnologia antiga, com furos de segurança, que tu tem que estar contornando uma volta gigante para resolver um problema que, de repente, se tivesse uma versão atualizada, tu resolveria de maneira mais fácil. Todo aquele problema do legado que ninguém gosta pode acontecer. É a mesma coisa se você manter também o WordPress desatualizado, que eu acho que também é um baita de um problema tu não cuidar das atualizações do WordPress. Se o Matheus puder falar um pouquinho sobre os plugins que ele recomenda, se ele tem uma rotina ali de atualização para os plugins, se ele usa alguma coisa. Agora, focando na questão de plugins e segurança, o que que tu pode acrescentar, Matheus?
Cara, todo mundo vê sobre uma época do Revolution Slider, que ele botava dentro dele o link, aí as pessoas botavam um ataque de XSS, botando os links para fora, né? Aí um monte de site que tava por aí botando foto de veja minha postagem, a pessoa clicava e ia pro X vídeo da vida, né? Tipo, esse tipo de coisa já aconteceu. Mas na plataforma do Core WordPress é muito seguro, tem muita gente olhando a estrutura do Core. É bem seguro. O problema aconteceu com os plugins. A gente, com os plugins, é realmente uma situação que não cabe à equipe do WordPress dar suporte aos plugins. Claro que tem alguns plugins feitos pela Automatic, que eles mesmos dão suporte, né? A equipe é bem grande e dão suporte nisso. Mas sim, há recomendações de plugins muito legais. Por exemplo, quem é desenvolvedor, que quer mesmo aprender a fundo, tem o Advanced Custom Fields, que eu acho que é o melhor plugin do WordPress de longe. Ele possibilita tu criar tipos de campos personalizados para o teu projeto. Vou explicar um princípio. Eu tenho aqui uma locadora de carro. E aí eu criei um tipo de post com o código mesmo para que eu adicionar os carros lá e eu preciso adicionar o motor dele e preciso adicionar a cor dele. E isso no WordPress, fazendo código, é viável, mas só que é muito código para fazer na mão assim e tu perde tempo. Com o Advanced Custom Fields, eles criaram uma forma de tu facilmente gerar esse campo. Tu inclui facilmente no próprio WordPress mesmo, tu vai lá e inclui qual tipo de postagem que tu quer que apareça esse campo. E no teu próprio código, tu puxa ele usando a função getField. E tu busca lá pela ID do post e pelo tema, né? Tipo assim, eu botei a cor, tu pode usar getField pela cor e pela ID do post. Tu faz esse código bem simples, ele faz essa lógica para ti. Ele, no teu back-end, ele simplifica seu back-end para que no teu front tu puxe esse código. E aí, tipo assim, ele agrada essa flexibilidade e atende basicamente todos os meus projetos. Eu não crio postagens, tipos de postagens no código, eu uso o Custom Post Type UI, que ele também facilita essa questão de tipos de postagem, por exemplo, carros, postagem, cinemas e assim vai. Outro plugin que eu gosto bastante é o PolyLang, que facilita a criação de versões em inglês, versões em espanhol, em várias línguas. O Duplicate Posts para criar rapidinho clones de posts para para tu clonar postagens e fazer exemplos. E, ah, preciso de exibir aqui 6 postagens para ver se funcionou. E criar na mão demora. Se tu tem um plugin que clona para ti rapidinho as postagens. Tem o Safe SVG, que é possível dentro do WordPress usar SVG. E tem o WP Total Cache, para tu deixar ultra otimizado o teu WordPress. Para tu gerar várias cópias de segurança, cópias otimizadas da plataforma. E para quem não é dev, assim, só não sou dev e quero desenvolver uma solução legal, tem o Elementor e o WP Bakery, que é como se fosse o Gutenberg, né? Bem que hoje eu recomendo mais usar o Gutenberg. O Gutenberg é o novo editor de texto WordPress, que ele trabalha em blocos, usando, para quem desenvolvedor usa React, mas para o teu cliente ele cria rapidamente os blocos e é fácil, bem fácil de atualizar. Eu, pessoalmente, nos meus projetos, eu não uso ele, mas se tu quiser usar o Gutenberg é bem tranquilo, como se fosse usar a tag WP Content. É exibir conteúdo bem bonito lá, um CSS personalizado. Essas são as plugins que eu recomendaria, né? Eu não sou um cara que vou estudar o tema Astra, essas coisas. Eu nem sei o nome de tema. Eu sou tão focado na WordPress que eu não, se me perguntar, Matheus, me diz um tema legal para usar. Eu não sei. Não pergunte para mim. Eu digo assim, aprende a desenvolver na mão, que é mais simples, né? Mas eu não faço nem ideia do qual é o tema mais vendido do mundo, essas coisas. Não me pergunta isso. Meu código, negócio é código mesmo. Eu acho mais legal, assim.
Bah, Matheus, eu vou ter que te fazer uma pergunta aí que me deixou encucado com esse negócio do legado, tá? Que é uma pergunta que eu fiz pro cara do C Sharp, eu vou começar a perguntar para todo mundo. Testes, cara. Tu sabe me dizer alguma solução de testes para o WordPress? Existe, eu posso integrar com PHP Unit Test, alguma coisa assim. Pode pular a pergunta se tu não quiser, tá? Eu deixo.
Não,
Eu sei.
cara, eu acho que se tu desenvolve desenvolvedor PHP, tu usa o PHP Unity, tu vai conseguir usar o WordPress. Claro que deve ter umas flags para tu utilizar, né? Mas eu não tenho esse conhecimento. Tá? Eu sou um front-end, desenvolvedor front-end. Eu vou
É,
ficar
mas
te
é.
devendo a resposta mais correta. Mas se tu é um desenvolvedor back-end e tem baita domínio de PHP, creio que tu vai conseguir usar o PHP Unity nele.
É, eu tava com essa dúvida, tava com essa dúvida, eu queria trazer por causa que todo mundo fala de projeto legado, mas a gente sabe que se a gente estiver usando ferramentas de testes, o projeto não vai ficar legado, por causa que a gente vai conseguir evoluir e tal, e manter ele mais vivo, né? Dar uma vida um pouco maior para um projeto quando ele é usado com testes. Desse monte de plugin que tu falou ali, eu vou ter que pedir para depois passar por texto para a gente botar no. Nos
Claro,
posts aí, por
claro, claro.
causa que tem muita coisa bacana aí. Eu só queria saber então um pouco o que que tu fala de plugin para SEO. Tu sabe alguns bons aí, que eu não sei se tu. Pelo que eu vi, tu
Sim.
citou mais os de produtividade e de desenvolvimento, né? Mas para
Sim.
SEO, esse tipo de coisa assim, tem algum outro bacana?
Então, o CEO não é meu forte, né? Não trabalho com CEO, eu trabalho com desenvolvedor front, mas todos os meus clientes eu instalo o Yoast. Nunca teve reclamação. O Yoast, ele ajuda bastante para simplificar para o cliente, para ele adicionar as imagens de share, para ele adicionar os snippets no Gmail. O Yoast é sensacional, é uma ferramenta que eu recomendo para todo mundo. Tem outras ferramentas como MatchRank, PageRank, são ótimas também, né? E esse, tu tem vários plugins para tu fazer testes e escolher. Eu recomendo o Yoast, porque quando eu tenho uma instalação no WordPress, num repositóriozinho privado, que eu não vou botar público porque tem uns plugins meio perdão, mucho, meio cansado, que eu acho que eu não quero levar um processo assim. Aí eu tenho esses plugins pessoais assim, né? E aí eu sempre deixo instalado por padrão Yoast. Já resolve bastante coisa para mim assim, né?
Eu acho uma boa combinação sempre o Yoast com o Monster Insights. Eu acho que é uma combinação básica que funciona muito bem.
Ah, sim, bola. Eu vou começar a usar essa forma, oferecer isso para os meus clientes. Acho que vai ajudar, vai agregar bastante. Eu só não conhecia. Quer dizer, se trazer 10 plugins novos aí, que estou usando esse plugin aqui, eu vou dizer, cara, não sei. É engraçado, eu trabalho com o WordPress, para mim é um mundo à parte, o mundo de desenvolver em WordPress. Quando do mundo que as pessoas, do dono da agência que vê o tema, se inspira pelo tema. Ah, cara, estou instalando o tema esse aqui. Eu falei, nem sei que tema é esse. Tipo assim, são bolhas, dentro do WordPress é uma plataforma tão grande que tem bolhas. Tem uma parte da bolha que nem faz nem ideia que são os blogs mesmo do WordPress, que é o WordPress.org. E que eu não faço nem ideia. Não, WordPress.com, né? Que é
WordPress.com.
o. Sim, eu não faço nem ideia do que é aquilo. Eu me considero um bom especialista em WordPress. Não, tipo, eu consigo viver dignamente fazendo os temas. Mas eu não faço nem ideia do que se passa lá. É um negócio é muito amplo, assim, né? É
Não,
muito.
é um universo gigante, fala, aproveitando aqui,
Sim, é
porque
gigantesco.
uma galera legal para acompanhar é o pessoal do World Camp, tem pelo menos em Porto Alegre, eu participei já de
Ah,
alguns, e aí tu
eles são muito
vê.
bons, né?
É legal porque quando tu participa de um evento sobre WordPress e com uma galera com galera de todo canto ali, tu vê como que o universo WordPress é grande, que dá para fazer muita coisa. Vai desde o cara que faz um site pessoal, um blog para postar tutoriais, sei lá, né, um blog pessoal, passando por site institucional, site portal, digamos, com interação com clientes e tudo mais, e vai avançando, passa por loja virtual, com gateway de pagamento, e vai indo. E aí tem o pessoal, o Pitol, por exemplo, que desenvolve umas coisas super bacanas, e aí usando o Gutenberg, que é aquele editor, o novo editor, né, do WordPress,
WordPress.
jogando os blocos, criando blocos de conteúdo, cara, é assim, aquele meme da cabeça explodindo assim, ó.
É bastante.
Nunca fez tanto sentido como faz relacionado ao WordPress. Quando eu fico enchendo o saco de você sobre o WordPress, percebo. É porque é muito massa. Tu consegue fazer muita coisa. Eu brinco, até eu fiz uma palestra um tempo atrás, não lembro que evento que foi, que eu falei justamente que praticamente tudo que o teu CMS faz, o WordPress faz e faz melhor, na maioria das vezes. Porque tem uma galera tão grande, assim, uma galera tão empenhada em fazer acontecer, que não dá para dizer que o WordPress ele tá parado no tempo, que ele é inseguro, né? Seguindo as boas práticas, tu vai ter um sistema seguro, vai ter um sistema atualizável e assim por diante. Então, é legal, é legal. É um universo muito maneiro. Depois, eu tô já com o Eduardo Pitol já na lista aí pra gente fazer o podcast, aí a gente vai falar mais sobre o editor novo do WordPress. E se alguém de mais do back-end do WordPress estiver nos ouvindo, nos assistindo, por favor, nos procure, que a gente gostaria de gravar um episódio mais sobre as raízes do WordPress aqui, que seria muito bacana de fazer quem sabe futuramente fazer algumas live code aí. De repente fica o convite até para o Matheus aqui, se quiser futuramente participar de uma live coach, né? Estamos aí, a gente tendo internet, as coisas acontecem. Então a gente vai para as considerações finais. Eu quero saber se o Perseu ou o Camilo tem alguma pergunta adicional para o Matheus, se tem alguma dúvida que ficou. Senão a gente vai já para os finalmentes.
Vamos lá, cara.
Eu tô. Peraí, que eu tô aqui entrando no site do WordPress.org aqui, rapidinho. Vai continuando aí, Regis.
Não, perfeito.
Ah,
O
só
Perseu
isso.
já sai usando.
Cara, em off, me perguntou aqui uma pergunta muito boa, Perseu. Me perguntou sobre o WordPress com um monte de plugin, funciona? É aquela recomendação que eu dou para desenvolvedor, né? Quando tu tem um Fusquinha subindo um morro, se tu bota bastante coisa na mala, pode ser que ele não suba. Né? Se tu bota um monte de plugin, um monte mesmo, mais de 30 plugins dentro do teu WordPress, não deixa eles, deixa todos eles ativos, eles vão ficar se disputando para ver dentro dos hooks do WordPress quem é que tem prioridade. Isso ajuda a deixar o WordPress mais lento. A otimização de WordPress necessariamente passa também, além de tu otimizar teu front, né? Ter uma boa otimização de front, é tu usar o mínimo de plugins possível. Por isso que fala assim, a questão de, ah, eu estou usando o Elementor, estou usando. Ele é ótimo, facilita para o cliente, mas na hora de girar o HTML, é um HTML gigantão, assim. Com muito CSS, muita regra muito doida, conflito de JavaScript, conflito de jQuery, isso deixa tudo mais lento a plataforma. Por isso que a minha recomendação é tentar usar o mais simples possível o WordPress, ele já com menos plugins, assim. Claro, a não ser que tu tenha uma baita de uma estrutura parrudona, assim, né? E pronto. É como eu tava falando assim pro pessoal, é como se tu, desenvolvedor de React, puxasse o material, todo o material dentro de uma componente de botão e tu botar todas as libs dentro dele, nesse componente de botão, puxar pop-up dentro desse botão, ia ficar um negócio pesadão, a banda ia ficar gigante. Mesma coisa do WordPress, o recurso do WordPress é a mesma história, não tem um negócio assim Em uma plataforma que tu bota infinitos plugins e vai funcionar ultra performance. Isso acontece com a minha WordPress. É o mesmo desafio hoje do gargalo, né? De oferecer tudo em um segundo, assim. Essa, o WordPress também tem esse desafio.
Com certeza, e dá para aprofundar ainda mais nesse tema, se tu topa aí o desafio de mais um episódio, Matheus.
Ah, Marcelo, foi um prazer, foi um prazer. Tô
Nós
muito
podemos
feliz de ter
fazer
participado.
nós podemos fazer um episódio só para falar mal do Elementor. Eu sou parceiro, se tu é, então.
Ah, sim, dá muitas horas, assim, dá um podcast de 15 horas.
Mas vamos indo para a finalização, pelo menos da gravação. Depois o pessoal fez algumas perguntas. Tá, Matheus, a gente vai depois de
Ótimo.
finalizar nosso episódio aqui. Primeiramente, eu quero agradecer muito a tua participação. Me ajudou muito a esclarecer as dúvidas que eu tenho sobre o WordPress, sobre a utilização dele. Tanto, a gente falou, se dividiu ali entre o front, um pouco de dicas de utilização. O episódio teve uma característica mais de iniciação, até porque nós estamos pela primeira vez falando do tema aqui. Então, se existirem possibilidades futuras, nós vamos se aprofundar mais em temas específicos. Bom, muito obrigado, tá, Matheus? Teu tempo, eu sei que tá corrido, com três filhas e tudo mais, mas muito obrigado por ceder esse tempo aqui pra gente, tá? Muito obrigado, Perseu, mais uma vez, para a gente estar gravando juntos. Obrigado, Camilo, aí, por acompanhar. É bacana saber que tem pessoas aí que estão com curiosidade, né? Que estão fazendo as coisas acontecer. De praxe aqui, Matheus, eu quero recomendações, tá? Eu quero uma música que você recomende aqui pro pessoal, um filme ou série, você escolhe o que tu achares melhor, e uma dica livre. Essa dica livre pode ser livro, podcast, site, games, HQs, deixa a criatividade aí rolar solta, tá? Pode começar.
Então, vamos lá. De música, eu gosto do Dave Matthews Band. Então, esse grupo, né? Que tem um sul-americano, Dave Matthews, sul-africano, desculpa, sul-africano. Faz muitas músicas muito legais, assim, umas autorias muito massa, mas por trás, sensacional. Eu adoro. Eu ouvi ele, né? Filme e série, cara, a última coisa que eu assisti de série, porque a minha vida tá tão atribulada, muito corrida, mais corrida por causa de freelas do que até das filhas, né? Eu tenho bem corrido, inclusive daqui a pouco eu vou ter uma reunião com outra agência, assim, né? Eu recomendo, assim, a última série que eu tava assistindo é Brooklyn Nine-Nine, como se fosse o depois do How I Met Your Mother, né? E essa série muito legal, assim, eu recomendo bastante Brooklyn Nine-Nine. Eu já assisti até a quarta temporada, mas faz mais de mês que eu assisti. Minha esposa já pulou, já me traiu, já tá assistindo as quinta temporada, sexta temporada, e eu parei. Porque tá uma loucura a minha vida, muito puxado. Essa seria. E uma recomendação livre, eu adoro podcast de futebol americano. Eu adoro futebol americano, assim, né? E eu sou muito fã do Green Bay Packers. Eu assisti muito a NFL, assim, eu assisto o Super Bowl, assim. E o meu canal favorito no YouTube é do Brett Coleman, que ele faz análises estáticas de futebol americano. Adoro, assim, um prazer bem grande. E de dica de podcast, eu vou dar dica de podcast mesmo, que tem vários como Pro Football, o On the Clock, que são dois podcasts de sul-americano, o Anticast e o Revolution, que são mais aspectos políticos, para a gente ter uma visão de mundo mais ampla, né? Tem o Tricô de Paz, que me ajudou bastante na paternidade, e o Decrépitos, para eu adoro muito o Decrépitos, para ter muita gracinha, muito. Eu adoro eles, assim. Conhece Decrépitos? Eles são
Como não?
sensacionais, assim. Eles são sensacionais, assim, ó. Se o desenvolvedor quer rir de algumas gracinhas, principalmente aquelas que são testes a capricho, são sensacionais. Às vezes, quando eu andava mais na rua, eu via mais podcast, mas estou em casa agora, infelizmente, as pessoas não estão ouvindo mais podcast. Temos que incentivar a cultura de podcast. E, obviamente, agora seria vou recomendar o Opencast, não porque eu estou aqui, né? Isso é apenas uma formalidade, mas é porque o conteúdo livre é fundamental para que todo mundo cresça nesse processo. Então, muito legal participar disso.
Ah, cara, que massa. Aqui o Decreptus abre parênteses aqui. Tu tem que estar tá, tem que tá na vibe aí para dar umas risadas, porque às vezes o humor é tão bobo que se tu não, tu não pode levar a sério, né?
Não. Sim, é muito engraçado,
E
assim.
eu acho
É um prazer
sensacional.
inenarrável.
E eu acho sensacional que o João, quando ele participa de um outros podcasts mais sérios, aqui eu tô usando aspas no vídeo. Ele, cara, é um puta de um historiador, né? E quando tu ouve lá no Decreto, vou ouvir mais sobre aquela. Sobre, né, história antiga, o cara tá falando um monte de bobagem lá, então.
Ah, sim, é inacreditável como as pessoas são, né? É, tipo, tu vê que as pessoas podem muito mais. É isso aí.
Perfeito. Tá, nós vamos encerrar o que seria a gravação do episódio aqui, tá? Então, muito obrigado. Tem alguma coisa a acrescentar, Perseu, Camilo?
Morreram.
Eu acho que
Estamos
não.
aqui. Estamos aqui.
Tá. Onde eu posso
Não, perfeito.
te encontrar, Camilo?
Eu acho que eu tava falando no mudo. Que bacana, né?
Um baita de um discurso.
Nunca mais eu vou conseguir
Motivacional.
repetir. Nunca mais eu vou conseguir repetir. Bah, foi
Tava
difícil.
pleno espumante.
Foi difícil, foi várias horas construindo discurso e tava falando mudo. Bom, mas tudo bem. Muito obrigado aí, Matheus. Foi bem importante o conteúdo que tu trouxe aí, achei bem legal. Eu acho bacana falar muito de WordPress, por causa que eu gosto de WordPress, defendo até um pouco, não tanto quanto tu, mas eu defendo. E acho bem interessante mostrar que não é tão ruim assim quanto o pessoal todo defende. Eu já vi programador não aceitar emprego por causa que ia trabalhar com WordPress. Eu acho
Nossa.
um absurdo. Então, acho muito bacana falar de WordPress e mostrar que ele é uma solução muito boa e que está aí no mercado há bastante tempo. Quase consegui repetir o discurso, mas acho que ninguém saberá o que eu falei no mudo.
Deixar de sugestão para quem quiser saber mais sobre WordPress também. Tem o canal do Guanabara ali, ele tem uma série junto com a Local Web, em que eles mostram como criar o WordPress, fazer as partes básicas ali para criar um sistema. Se não me engano, eles fazem um site de pizzaria. E é bem legal, cara. Vale a pena dar uma conferida lá no curso em vídeo, acho que é o canal dele.
Muito show! E aonde eu posso te encontrar, Camila?
Ah, onde tu pode me encontrar? Em Bento. Mas
Ah,
também
perfeito.
então também a gente está. Eu estou ali no grupo do Mitec também. Se for entrar ali no grupo, se pesquisar ali nos membros, vai me achar. O meu Facebook. E eu também estou. Eu costumo participar bastante ali no Twitter e no GitHub. Se alguém quiser seguir ali, é Camilo TK.
E o Perseu?
Eu é Perseu Bertoletti. Em quase todos os lugares. No GitHub eu sou o original, então se vocês procurar Perseu, github.com/Perseu, provavelmente vai ser eu. E no Twitter ali é o Perseu LO, que tá aí. Só que não sigam muito no Twitter, porque é que eu só falo besteira lá, tá? Então, se querem me encontrar de outro jeito, procurem em outros lugares.
Não, mas eu vou te procurar no Twitter agora. Gostei.
E o Matheus, então, Matheus, onde a gente pode te encontrar, cara?
Não, pode me encontrar no meu site, matheusavila.com.br, no... pode encontrar no WhatsApp, depois eu passo para todo mundo aí, quem quiser, pode falar comigo, eu atendo humildemente, né? Eu tenho também o meu Twitter, que é Mavis Idoro, tenho o meu Facebook, que também é Mavis Idoro, né? Tenho o que mais? Onde é que eu tô? Eu tô no meu GitHub, que é Matheus Ávila, e acho que tem alguma rede social mãe maluca, não, acho que é isso. Tem uma conta secreta nem nada. Ah, vocês viram que o general botou lá o CPF e o RG? Tipo, lá no Twitter hoje, o general Heleno. Então, nesse caso, a gente não tem, não divulgo todos os meus documentos, mas tá lá. Quem quiser me seguir, tá tudo disponível, né? Que é meu celular lá, quem quiser falar comigo. Tem Telegram também. Depois eu boto o WhatsApp aí pra tu falar das soluções em WordPress, trabalhando remoto e trabalhando freela. E eu não mordo, tá? Eu tomei todas as vacinas.
Tá louco. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado.